trabalhadores de uma empresa estatal que protestam contra a sua possível privatização. Uma estatal que está no topo da lista de desestatização do governo. Uma estatal de um setor estratégico, um setor que passa por uma das suas maiores crises em décadas. Eu sou a Letícia Arcoverde e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 15 de junho de 2021, dia em que os trabalhadores da Eletrobras começaram uma greve de 72 horas. A paralisação é um protesto contra uma medida provisória que tramita no Congresso e que autoriza a privatização da estatal, uma das principais empresas do setor elétrico brasileiro. No anúncio da greve, a Associação dos Empregados da Eletrobras chama a proposta de criminosa e afirma que ela ocorreu sem que estudos de impacto tarifário tenham sido feitos, abre aspas, de forma zelosa.
Essa medida provisória já foi aprovada na Câmara dos Deputados em maio e está na pauta para ser analisada pelo Senado Federal nesta quarta-feira. Se não for aprovada pelos parlamentares até o dia 22 de junho, ela perde a validade. E sem essa autorização do Congresso, o governo federal não pode vender grandes empresas estatais como a Eletrobras. Por convenção, a palavra privatização costuma ser usada como sinônimo para esse tipo de processo. Há várias formas de desestatizar empresas controladas pelo governo. A proposta que tem análise para a Eletrobras é o modelo chamado de capitalização.
A Eletrobras já é uma empresa de capital misto, ou seja, ela já não é 100% do governo brasileiro. Ela está listada na Bolsa de Valores e as suas ações são negociadas e vendidas por investidores. Atualmente, o governo, tanto a União quanto o BNDES, são donos de quase 60% das ações da Eletrobras. Com a capitalização, a ideia é que o governo venda ações na Bolsa a partir do fim deste ano e deixe de ser o acionista majoritário. Assim, o controle da empresa vai ficar diluído no mercado. Algumas subsidiárias estratégicas, como a Eletronuclear e a usina de Itaipu, continuariam sob controle do governo. E para o resto, haveria um mecanismo chamado Golden Share, que dá ao governo o poder de veto em decisões estratégicas.
A matéria até por ser uma medida provisória e a nossa agenda de privatização, né, não, essa MP não trata disso hoje em dia, mas nossa agenda de privatização continua a todo vapor e nós queremos sim enxugar o Estado, diminuir o tamanho do mesmo para que a nossa economia possa realmente dar a satisfação, dar a resposta que a sociedade precisa.
A medida provisória foi publicada pelo presidente Jair Bolsonaro em 23 de fevereiro de 2021, dia desse áudio que você ouviu. Nele, o Bolsonaro está junto dos presidentes da Câmara, o Arthur Lira, e do Senado, o Rodrigo Pacheco. Ele fala que o texto não se trata diretamente de privatização, por causa dessas questões técnicas que a gente citou agora. Mas, na prática, a capitalização é sim um tipo de privatização. A assinatura dessa medida, na época, serviu como uma espécie de afago do presidente ao mercado financeiro, porque veio logo depois do Bolsonaro intervir na Petrobras, outra estatal, pedindo a troca do comando da empresa petrolífera.
Essa não é a primeira vez que a privatização da Eletrobras é discutida no Congresso. Em 2018, o governo de Michel Temer mandou um projeto de lei com esse fim, mas ele não avançou. Em novembro de 2019, o Paulo Guedes, ministro da Economia de Bolsonaro, já tinha feito uma outra tentativa, com um projeto de lei que também ficou de lado. Se essa medida de agora for aprovada no Senado, vai ser a primeira grande privatização feita pelo governo Bolsonaro, que tem essa agenda como uma das principais bandeiras do seu projeto econômico, mas enfrenta muita dificuldade para implementá-la. Vários nomes de peso da equipe de Guedes deixaram o governo por frustração nessa área.
O setor elétrico é um setor complexo e essencial para a cadeia produtiva nacional. Ele envolve três atividades principais: a geração, a transmissão e a distribuição de energia. Por meio de usinas hidrelétricas e termoelétricas, a Eletrobras é responsável por um terço de toda a geração de energia elétrica no país. Ela atua também no segmento de transmissão, que é a atividade responsável por levar a energia das geradoras até os centros de distribuição por meio de fios de alta tensão. A estatal é responsável por 45% de todas as linhas de transmissão do país. O terceiro segmento do setor elétrico é o de distribuição, que é o elo com o consumidor final, e é o responsável por fornecer energia a residências e a empresas. A Eletrobras não participa desse segmento.
Há dúvida se a medida provisória aprovada na Câmara vai passar no Senado também. Tem os obstáculos que qualquer proposta de privatização enfrenta, como parlamentares que defendem o controle estatal, lobby de servidores e interesse em manter cargos estratégicos na empresa, cargos que podem ser usados como moeda política. E na medida provisória da Eletrobras, foram incluídos alguns pontos pelos parlamentares que criam resistência entre senadores alinhados à agenda de privatização.
Um desses pontos obriga o governo a contratar em leilões quantidades fixas de energia de usinas termoelétricas movidas a gás natural no Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Há também uma previsão de reserva de mercado para pequenas centrais hidrelétricas, privilegiando alguns estados. E a prorrogação de um programa que dá subsídio para fontes alternativas de energia.
Esses pontos levantaram uma discussão em torno do impacto que uma eventual privatização da Eletrobras, com esses termos, teria nas tarifas de energia. A energia gerada por termoelétricas é mais cara, então essa obrigação de usar esse tipo de usina é criticada pelo potencial de deixar a conta de luz mais cara. Além disso, ela é bem mais poluente. Mas o texto também prevê que parte dos recursos arrecadados com a venda de ações da Eletrobras vá para um fundo que banque políticas públicas no campo da energia elétrica e seja usado para reduzir a conta de consumidores.
Há cálculos para todo lado sobre qual seria realmente o efeito dessa medida provisória no bolso do consumidor final. O Ministério de Minas e Energia diz que a privatização pode reduzir o preço da conta de luz. Já associações que reúnem setores industriais, grandes consumidores de energia e mesmo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor afirmam o contrário. Dizem que a medida provisória, com esses itens incluídos pelos parlamentares, pode encarecer a energia na casa das dezenas de bilhões de reais.
As contas não batem porque usam premissas e métodos diferentes de um mercado que é bastante complexo. Há também várias críticas por essas emendas terem sido incluídas pelos parlamentares por conta própria, gerando o que normalmente se chama de jabuti. São trechos incluídos em propostas de lei para tratar de um assunto que não é o central. E isso tudo ainda aconteceu na tramitação de uma medida provisória, que precisa ser aprovada logo para não caducar.
O setor elétrico depende de muitos fatores para além da vontade política ou da gestão empresarial. Um exemplo disso é a crise elétrica pela qual o Brasil está passando atualmente. A bacia do Rio Paraná enfrenta sua maior crise hídrica em quase um século. É uma bacia que é responsável por mais da metade da capacidade de energia elétrica brasileira, mas desde o ano passado tem chovido menos na região e o nível dos reservatórios está baixo. A conta de luz já aumentou por causa da falta d'água e ainda vai ficar mais cara agora em junho e nos próximos meses.
Esse aumento é decorrente da necessidade de acionar as usinas termoelétricas, que são mais caras. Fala-se em risco de racionamento, embora ele ainda seja considerado baixo. Mas especialistas dizem que o aumento da conta de luz pode acabar gerando um racionamento via preço, uma situação em que a eletricidade vai ficar tão cara que as pessoas não vão conseguir pagar a conta. A alta da energia já foi o fator que puxou a inflação em maio, num cenário que deve se repetir. Isso infla o preço dos mais diversos produtos, num momento em que o Brasil tenta sair de uma grave crise econômica, com alto desemprego e alto nível de pobreza. São impactos de uma energia mais cara que não podem ser apagados de um dia para o outro.
Na segunda-feira, o Twitter removeu milhares de perfis da rede social, como parte de uma limpa que a empresa realiza periodicamente. Essa faxina chamou a atenção de alguns políticos e comentaristas que perderam um grande número de seguidores de uma vez só. O César Gaglione escreveu sobre o tema. César, por que que o Twitter faz essa limpa?
Essa faxina no Twitter é um procedimento padrão da plataforma e é feita de tempos em tempos. O Twitter dá essa limpada na rede para eliminar perfis que podem ser falsos ou que podem ser bots, robôs automatizados que publicam conteúdo massivamente. Nessas ocasiões, o Twitter pede para que o proprietário da conta verifique a própria identidade. Se isso não acontece, a conta é suspensa. Reverter a suspensão da conta é simples, basta logar no aplicativo e fazer a validação. E se ainda assim houver algum problema, o Twitter tem um formulário para que o usuário possa contestar a decisão. Por meio de um comunicado oficial, a plataforma ressaltou que a suspensão das contas se dá pela atividade delas, e não pela natureza do conteúdo que é publicado.
César, e como foram as reações dessa medida mais recente do Twitter?
Entre políticos, ativistas e comentaristas políticos de esquerda, a reação foi positiva, já que a faxina pode ter eliminado milhares de contas falsas que propagavam desinformação na rede. No campo da direita, a faxina foi criticada por figuras como o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, o deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio, e pelo ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Eles alegaram que o Twitter tenta censurar a direita. Eles também reclamaram que perderam alguns milhares de seguidores, uma crítica que chamou atenção, já que há alguns anos o número de seguidores não é tão importante assim. Desde a segunda metade da década de 2010, as taxas de engajamento, quanto as pessoas curtem, respondem e compartilham uma publicação, são muito mais importantes do que o número de seguidores de uma conta, já que pela lógica dos algoritmos das redes, de nada adianta um perfil ter milhões de seguidores, mas apenas uma parcela muito pequena deles receber o conteúdo e interagir com ele.
O texto do César você pode ler no nexojornal.com.br.
A Procuradoria do Tribunal Penal Internacional fez um pedido para que a corte investigue o presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte. Quem conta mais é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A Procuradoria do Tribunal Penal Internacional quer abrir uma investigação contra o presidente das Filipinas, o Rodrigo Duterte. O motivo é a chamada guerra às drogas que ele implementou no país, levando à morte de milhares de pessoas. O governo filipino diz que essas mortes chegam a 6 mil, mas organizações locais de direitos humanos dizem que elas passam de 30 mil. Se a investigação formal for aberta, a gente talvez possa finalmente saber a verdade sobre a extensão desse estrago. O Tribunal Penal Internacional foi criado para investigar graves violações contra os direitos humanos, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Para a Procuradoria da Corte, o caso filipino se encaixa perfeitamente nesse mandato. Mas vai caber aos juízes da Corte dizer se a investigação formal vai ser aberta ou não. Duterte assumiu o poder nas Filipinas em 2016 e, desde então, mandou matar milhares de traficantes e de usuários de drogas. O presidente é um político truculento que já xingou autoridades de direitos humanos da ONU e mandou dar tapa na cara de autoridades internacionais desse setor. Ele também já contou vantagem em público de ter matado uma pessoa a facadas quando tinha 16 anos. Os crimes atribuídos a Duterte tiveram início em 2016, logo depois de ele ter assumido a presidência, e continuaram ocorrendo até pelo menos 2019, quando o governo dele retirou o país do Estatuto de Roma. Esse estatuto é o que dá a base para a jurisdição do Tribunal Penal Internacional sobre um determinado país. Ao retirar as Filipinas do tratado, Duterte esperava que o tribunal não mais alcançasse ele. Mas a procuradoria diz que isso não é bem assim, pois os crimes foram cometidos quando as Filipinas ainda aceitavam a jurisdição dessa corte. A procuradoria que agora pede para investigar o Duterte é a mesma que recebeu pelo menos dois pedidos de investigação contra o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, por questões ligadas à pandemia e aos povos indígenas. Os pedidos feitos pela sociedade civil brasileira contra Bolsonaro estão, no entanto, num estágio anterior ao de Duterte. Os pedidos brasileiros ainda sequer passaram pelo exame de admissibilidade.
Da discussão em torno da privatização da Eletrobras, passando pela faxina de perfis suspeitos no Twitter e terminando com o cerco do Tribunal Penal Internacional ao presidente filipino, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participação de César Gaglione e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!